E aí, aqui é o Ravi e sejam bem-vindos ao 25º episódio do Fala Elisa. É uma honra ter vocês aqui, mas é uma honra maior ainda ter meu mano. Salve, meu mano, como é que você tá?
Salve, mano, mais um episódio. Vamos embora. Posso chamar? Eu posso chamar?
Pode!
Vem aí, meu rei, meu criminalista.
Fala, meus consagrados, mais uma vez aqui acordando cedo no sábado, porque 10 horas da manhã pra mim no sábado é cedo, não quero saber. E você, Gabriel, como é que você tá esse final de semana? Desfalcado, sozinho, solitário, mas assim, melhor sozinho que eu vou acompanhar, não é brincadeira?
Exato. I'm here. Tudo bem, galera?
Tudo massa, Gabi. Muito massa saber que você tá aqui. Nicoleta, o coração tá vazio, a casa tá vazia, já estamos com saudade de você. Meu querido Juanzão também, um beijo no coração. Mas hoje a gente tem várias coisas massa pra contar. Hoje a gente vai falar sobre essa polêmica. A Scarlett Johansson deu uma voadora com dois pés no peito da Disney e largou o processo nela logo. A gente vai falar também sobre a influência da Covid-19 em algumas produções que estão sendo gravadas atualmente. A gente vai comentar sobre a maluquice que aconteceu lá nos Estados Unidos, que um avião teve que ser evacuado só por causa que uma pessoa compartilhou uma foto. A gente vai comentar também sobre a crescente de ouvintes de podcasts aqui no Brasil durante a pandemia e também o tempo médio que o brasileiro demora para trocar de celular. Então esse episódio tá recheado de coisa boa, fica aí com a gente até o final.
Fala, Elisa!
Então, Gabi, que a gente já começa diretamente com o meu Ministério das Séries desfalcado, mas a gente tá aqui pra fazer esse material de apoio e a gente vai comentar sobre essa história aí. A Scarlett Johansson olhou pra Disney e falou, minha queridinha, como assim? Eu não tô entendendo você. E meteu o processo mesmo? Acho que até a gente podia tentar mandar um direct lá pra Scarlett Johansson e falar, não sei se você conhece, tem um ótimo advogado nessa bancada aqui, Iranda é o rei, entendeu?
Façam isso, eu preciso me aposentar, mal comecei, já quero me aposentar.
Um prazer.
Viver de renda, já, contratar Iago, já foi.
Investir. Todo mundo mais é Scarlett Johansson aqui.
É. E aí, Gabi, o que você conta pra gente dessa história maluca aí?
O que foi que aconteceu? A Scarlett Johansson, pra quem não tiver familiarizado com o nome, né? É a Viúva Negra nos filmes da Marvel. E o que aconteceu? Recentemente, a gente até falou semana passada sobre Viúva Negra, né? Que saiu no cinema. E o filme foi feito para literalmente sair nos cinemas. E quando uma empresa, quando vai ter um contrato, eles colocam como que vai ser o lançamento do filme, né? E no contrato da Scarlett Johansson seria o filme lançado exclusivamente no cinema. É claro que veio a função da pandemia. E vale lembrar que a Scarlett Johansson, além de atuar no filme, ela é uma das produtoras. Ela é uma das produtoras executivas. Que produtora executiva é quem financia, né? Quem ajuda a arrumar verba e tudo mais. Então, logo, ela teria partes do... O salário dela seria partes da bilheteria, com uma porcentagem de ganho conforme o rendimento do filme. Porém, como a gente já falou semana passada, quem viu o episódio, viu que o filme foi lançado no streaming também, na Disney Plus, né, pelo Prime Access. O filme não foi bem nas bilheterias, porque foi o filme da história mais pirateada, e logo acabou com a bilheteria do filme. Porém, a Scarlett Johansson está processando a Disney por quebra de contrato, já que deixava bem claro que o filme seria totalmente lançado no cinema, porque, como eu já expliquei, isso interfere até o próprio bolso dela e uma questão contratual, né? E ela meteu o processo, eu vi que outras estrelas da Disney também estão querendo fazer isso. A Emma Stone também está pensando em meter um processo por Cruella. E eu queria saber o que vocês acharam disso tudo, principalmente o Irã.
Porra, eu acho super válido, velho. Porque, assim, se tem um princípio contratual chamado pacta sunt servanda. Basicamente quer dizer, em latim, que o que está no contrato ali faz lei entre as partes e deve ser seguido e respeitado pelos princípios da boa-fé, assim, das duas partes, entendeu? Como a Disney agiu de forma unilateral, fez o que ela quis com relação a essa questão da bilheteria, jogou no negócio, não mudou nada para as Scarlett Johansson, ela não pode ficar sem receber o que ela esperou receber, né? Então, acho que sim, é super válido ela entrar com esse processo aí mesmo. Só que ela não quer nem mais fazer filme mesmo, mesmo na Marvel, né? Deixa quieto isso aí.
Eu vi que não só ela da Marvel, o Kevin Feige, que é o grande produtor da Marvel, né? O que comanda tudo que acontece na Marvel. Até ele ficou bem... Eu vi que ele ficou bem chateado e furioso com a Disney, porque realmente ele não queria que o filme fosse lançado no streaming. Porque se você parar pra pensar, eu sei que tem um problema, né? Do coronavírus. Porém, Velozes e Furiosos tá conseguindo uma ótima bilheteria. Ele não foi o Velozes e Furiosos 9, né? Foi o filme que arrecadou 600 milhões de dólares no mundo inteiro. Que, desde aquele Jumanji 2, que não acontecia isso. Então, o filme tá indo bem. Então, teria chance mesmo de lançar. E o que que acontece? Vários lugares, por exemplo, na China, o filme ainda não foi lançado. E a China é o país que mais tem sala de cinema junto com os Estados Unidos. E filme Nossa. Blockbuster de super-heróis é super consumido na China. Porém, Sim. vocês acham que quando chegar na China vai ter bilheteria? Sendo que o filme tá em alta qualidade, em 4K, pra você baixar na internet? Então, assim, e sobre baixar na internet, eu só queria falar que eu vi um tweet essa semana que, assim, torrent não é crime. Eu pago a internet. Eu uso tudo que ela me provê.
Pois é, ó.
Tem argumento pra tudo nessa vida.
Streaming, tamo aí. Véi, é muito, muito louco te pensar nesse possível boom da China, mas é realmente que nem Gabi falou. É muito incerto, né? Se a gente parar pra analisar mesmo de verdade, o que que vai ser? Será que vai ter um boom de bilheteria mesmo? Ou a bilheteria vai estagnar e vai cair de vez, né? Porque, não sei, é muito...
Quando eles lançam na plataforma do stream da Disney, só eles que ganham, né? Então, é por isso que... Esse é o problema todo. Ainda mais que ela foi uma das produtoras do filme, então, pior ainda, né?
Gabi e Ira, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade. Sobre essa questão da Marvel, como é que vocês veem essa nova geração evoluindo, né? Tipo, em termos de hype, de bilheteria, de público, vocês acham que vai crescer ainda mais o público da Marvel ou ele vai ficar estagnado, assim? Porque Michel quer saber o quanto a galera é aficionada pela Marvel hoje em dia.
Então, eu acho que tende a crescer. Eu acho que ainda mais que ela tá abraçando umas ideias diferentes, assim, de filme. Esse ano mesmo vai ser vários filmes com ideias totalmente diferentes, assim, nunca apresentados. O Eternos, no final do ano, que vai ser um grupo de várias pessoas, de várias nações diferentes. É tipo um Now United, mentira. Mas assim, então são ideias diferentes. Agora teremos, agora em, acho que setembro, o Shang-Chi, que é o primeiro herói asiático, né, da Marvel. Então eu acho que a tendência é crescer. O problema dos fãs da Marvel é que eles acham que tudo tem que ser um fenômeno de Ultimato, entendeu? Depois o Ultimato ficou com esse problema. É igual as séries, tudo tem que ser WandaVision, aquela coisa gigantesca, entendeu?
Sim.
Então tem que entender que às vezes nem sempre tem que ser isso. Às vezes você tem que apresentar um personagem, ponto. Mas eu acho que a tendência é crescer, sim.
Concordo com o Gabriel, eu acho que também só tende a crescer, não vejo por que esse público diminuir, pelo menos por agora. Vamos esperar um tempo aí pra ver como é que eles vão reagir, né, com os novos personagens, as novas ideias, mas eu não vejo por que diminuir o público não. Os fãs que são fãs da Marvel vão continuar sendo fãs e vão contaminar mais gente, talvez, aí, com esse vírus marquiavélico.
Olha aí. Gabi, tem gente agora que falou ou vai ou racha.
Exatamente. Já puxando, em vez de o Covid para bilheterias, ele vai parar agora gravações, no caso. Agora, algumas produções dos Estados Unidos de séries estão tendo que serem canceladas, serão paradas, por conta de pessoas que terem Covid, né? Adquirir a Covid. Então tem um ator que é o Sean... Tive que falando dele, Champagne, acho que é assim, eu conheci a cara dele, mas eu não sei falar o nome dele. Ele recusou a voltar à gravação da série que ele está fazendo, chama Gaslight, que por conta de integrantes da equipe terem Covid. E ele exige com que todas as pessoas da produção sejam vacinadas. Eu vi que nessa série tem várias outras estrelas, por exemplo, a Julia Roberts faz essa série também. Então, eu vi que outras séries estão sendo paradas também. Eu vi que eles estão fazendo uma série que é sobre O Poderoso Chefão, é a parte dos bastidores da gravação da trilogia, né? Que também foi parada essa semana por conta de integrantes pegarem a Covid. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso, sobre as variantes que estão chegando nos Estados Unidos, como eu tava falando com a Vi mais cedo. E como isso infringe, né? Como a gente viu, tanto na bilheteria como nas produções das séries e filmes também.
Esse é um assunto, na verdade, muito sério. Uma discussão que tá ocorrendo lá nos Estados Unidos. Na verdade, se fala muito da pandemia dos não vacinados. Esse é o termo que a galera tá usando. A BBC soltou essa semana passada, enfim. A galera não tá se vacinando. A galera tá com vacina sobrando pra caralho lá. Mas só 49% da população ficou vacinada até agora. Não porque não tem vacina, mas sim porque as pessoas decidiram não se vacinar, entendeu?
É um movimento antivacina muito forte, né? O antivax muito forte nos Estados Unidos, negacionista, um movimento negacionista muito forte. Isso contribui de certa forma.
Na verdade, a vacina, essa questão da vacina, tomou um lado mais político do que sanitário, do que qualquer outra coisa, porque simplesmente as pessoas que são de um certo partido não concordam com a vacina por ideologia política. Não é outra coisa, entendeu? Raros são os casos que não vão tomar vacina por algum outro motivo, ou acreditam. É a pura ideologia política que vai além de quesitos lógicos e biológicos, seja como você quiser chamar, mas infelizmente isso está muito forte lá. E eles estão presos, né, nos 40, 50% ali, e não sabem como sair disso. Infelizmente, alguns com tantos, são poucos, né, mas enfim.
É muito louco de pensar isso. E o mais louco de pensar ainda é que agora nos Estados Unidos, essa semana, o governo restringiu, voltou o governo que tinha liberado o uso de máscara em locais públicos há uns tempos atrás, agora ele restringiu, voltou atrás, falou, não, minha galera, vamos usar máscara. E eu não sei se vocês viram a imagem do Lollapalooza, esses tempos, que tá acontecendo em Chicago. Tinha uma cacetada de gente, assim. Todo mundo junto, assim, show mesmo, entendeu? Liberou o show. E agora, com essa crescente da variante Delta, o que acontece é que, pra quem não é vacinado, nem mesmo a primeira dose, essa variante Delta é devastadora. Ela tem um grande potencial de prejudicar o sistema respiratório da pessoa e tudo mais. Então, só pra gente passar por cima disso, tá mais que certo o Champagne, né, exigir todos os vacinados contra a Covid a voltar à série. As empresas de tecnologia estão fazendo o mesmo também, em geral. Estão exigindo as pessoas se vacinarem para voltar para os escritórios.
Das mortes que estão ocorrendo nos Estados Unidos por conta do Covid-19, 98% das pessoas que faleceram não tinham tomado nenhuma dose da vacina. Ou seja, mesmo que você contraia a doença vai chegar de uma forma muito mais fraca no seu corpo, seu sistema imunológico vai reagir muito melhor. Então, por isso, não se trata de pegar ou não pegar, mas se trata de sobreviver. Então, o que acontece é que as pessoas que não estão tomando a vacina, elas estão, infelizmente, sentindo isso mais forte com essa variante, que tende a ser mais forte porque ela é uma variante, gente. Ela se adaptou para ser mais forte, então ela vai te atingir mais forte. Isso ainda nem chegou direito aqui no Brasil, nem se discute muito isso. Eu estou até com medo de quando chegar essa variante Delta aqui, de uma forma mais agressiva, né?
Eu espero que não chegue, na verdade, Iranzão. Tipo, que se chegar, a gente consiga controlar antes da... Que eu acho difícil, mas que a gente consiga controlar antes da situação toda piorar. O presidente Joe Biden, ele tava oferecendo um auxílio de, eu acho que, R$100 ou R$200 pra quem tomasse a vacina. O negócio tá tão louco que o cara tá dando...
Dólares,
que o negócio tá tão louco que a galera tá, assim, tá nesse nível, assim, pra tomar a vacina. Então, voltando pra falar do Champagne, eu acho que mais que certo ele tá em exigir todos os vacinados contra a Covid-19 antes de voltar ao set, né? Porque tem vacina, tem disponibilidade. Por que não tá todo mundo vacinado, sabe? Não faz lógica se as pessoas podem evitar o problema, né? Parece mais uma escolha da pessoa que põe em risco o resto da produção toda, e isso é realmente complicado. Agora, minha galera, a gente já falou sobre duas polêmicas, a gente saiu da Scarlett Johansson, já falou de Covid, mas agora a gente vai falar de coisa massa, de coisa boa, que foi o piloto da semana que a gente assistiu. O piloto da semana foi Them, a gente assistiu, ele tá disponível no Amazon Prime Vídeo. Então, Gabi, você pode dar uma sinopsezinha pra gente sobre o que é a série, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre o que a gente achou, as primeiras impressões do primeiro episódio.
Claro, Dan, ou Van, como diz o Avi, que ele fez Fisk, é uma série...
Eu fui com a Luísa pro Canadá, pô. Eu fui com a Luísa pro
Dan é uma série antológica. O que é uma série antológica? Que é uma série que tem cada temporada com sua história diferente da outra, pode mudar o elenco, pode ser que não mude, mas essa é a ideia. É tipo American Horror Story, tipo American Crime Story, ou aquela da Netflix.
É a maldição da... É
a maldição das casas lá, né? Que cada um é uma casa,
cada
né?
uma coisa, sim.
Ok.
É uma série antológica. E o que conta a história de Dan? Ela é ambientada nos anos 50, conta a história de uma família negra que se muda para a região
oeste dos
Estados Unidos durante a grande imigração, que foi um período dos Estados Unidos que muitas famílias mudaram, né? Foram para o oeste da Califórnia, acho que é o oeste de Los Angeles, para poder, por promessas de melhores empregos e tudo mais. Quando eles chegam lá, eles se deparam num bairro totalmente de branco. Então, todo o tempo eles são provocados, né, e destruídos de estarem ali. Tanto pelo racismo, tanto pelo sobrenatural. E é sobre isso o desenrolar da história, o desenrolar da série. Eu só vi o primeiro episódio, mas eu queria saber o que meus colegas acharam da série. da minissérie, no caso.
Então, galera, como a visão apresentou pra gente, é uma série que se passa ali nos anos 50. É, uma coisa interessante que a série traz é o contexto histórico daquela época ali nos Estados Unidos, a parte da segregação, por conta das leis segregacionistas de Jim Crow. Aquelas leis que a gente conhece aqui como as leis que obrigavam lavabos para pessoas pretas, e lá as pessoas de cor branca, coisas diferentes, né? Escolas diferentes, leis segregacionistas, ônibus diferentes, que a gente, né? São as leis de Jim Crow, fugindo dessas leis lá do sul, né? Na Carolina do Norte, Georgia, lá, esses lugares, eles fugindo de lá, eles vão para o Compton, né? Que é na Califórnia, justamente pro oeste, que depois da Guerra de Secessão, você entende-se que é um lugar melhor para pessoas negras viverem, né? Só que ali, me parece que, pelo que eu vi, que a menina chega aí numa escola com pessoas brancas e que eles conseguem conviver no mesmo lugar, me parece que foi depois da decisão da Suprema Corte, né, americana, que foi aquela decisão de Brown versus Board of Education. Foi uma decisão que permitiu que as pessoas vivessem juntas, mas separadas, entendeu? Permitiu primeiro que vivessem... Foi um meio mascarado ali naquela época, né, que... Eles não disseram que... Eles não... como eu posso falar isso? Eles não... separados, mas iguais. Foi o termo utilizado pelo juiz. E continuava querendo não ser, tendo o termo segregacionista, porque você entrava numa escola e tinha um negro, e aí ele passava por toda aquela situação racista ali e não podia fazer nada. Mas enfim, falando sobre a série, eles se mudam em busca de uma vida melhor. E é muito interessante que a esposa dele, lá que ele chama de Luck, né? Eu esqueci, acho que é Lívia, ele chama de Luck. Ela tá preocupada em ir pra esse bairro, porque ela acredita que possa ser um bairro com muitas pessoas brancas, né? E quando ela chega lá, realmente se confirma, né, que tem muitas pessoas brancas, mas só tem pessoas brancas. E eles são os únicos negros, né? A única família negra de lá. E aí ela fica muito desconfortável com aquela situação, porque eles fazem questão de deixar aquela situação desconfortável, né? Mas é muito massa que a lição que ele dá pra ela ali, no more running, ou seja, sem não correr mais, não fugir mais dessa situação, nós não vamos mais fugir, vamos enfrentar, e a gente merece estar aqui, então eles vão ter que aceitar a gente. Então é o começo ali de uma resistência mesmo, isso que eles queriam representar, uma resistência contra o racismo, contra a segregação. E eu gosto muito quando a série tem esse contexto histórico assim, então pra mim já tá ótimo, vou com certeza terminar de assistir a série, porque eu curti muito isso.
Fantástico, desculpa te interromper, Iranzão. Quem apareceu aqui no chat foi o nosso querido Juan Moreno 09, olha só, não o 01, não o 02, 09. Ele tá dizendo que tá com saudade de vocês e falou pra gente que ele cancelou o serviço dele, que ele acabou com o serviço dele. Moreno Flix. Moreno Flix agora é só... Não tem mais Netflix. Agora Moreno Flix é só Moreno. Não tem o Flix agora. Ele tá cancelando. Ronzão, um beijo, meu querido. A gente também tá com saudade de você. Quando eu comecei a ver essa série, eu adoro essas coisas com contexto histórico bem direcionado, assim, quando coloca a gente num ponto da história que a gente consegue compreender e tudo mais. Pelo que eu vi da série, a série, primeiro falando sobre fotografia, muito bem construída a série, ela realmente não apresenta nenhuma fotografia inovadora em termos de cor ou tomadas de câmera, não é nada muito, muito diferente do que a gente tá acostumado, mas eu gostei muito do jeito que os temas são apresentados. Agora, meu ponto principal do primeiro episódio é como a tensão num filme de terror se constrói sem o terror, porque a tensão toda se constrói na aflição da personagem principal ser morta, acontecer alguma coisa com ela ali, alguma violência, algum caso de racismo ali, o tempo inteiro que eles chegam na vila nova ali, no lugar onde eles vão morar, Compton. Então, existe essa tensão no ar, e o sobrenatural do episódio, ele só vai aparecer lá no final, mas essa tensão tá o tempo inteiro ali no ar, principalmente com a perturbação, né, a população branca do bairro, bota cadeira na frente da casa da mulher, bota música alta, fica todo mundo olhando pra dentro da casa dela, como se, tipo assim, atordoando a vida da pessoa, infernizando a vida da pessoa. Imagine que situação. E isso deixa a mulher realmente louca, né? Eu achei sensacional, muito bem construído. Eu amei essa história de construir a tensão antes de colocar o sobrenatural, porque quando chega na parte do sobrenatural, você já tá numa tensão muito maior do que você imaginaria tá. E todo o cenário ali, artístico. Eu achei bizarro aquela cena do cachorro, muito bizarro. Eu achei que foi um ótimo jeito de contar uma mesma história por um ponto de vista completamente diferente, porque essa questão do sobrenatural numa casa assombrada, no terror, não é nova. Mas você colocar isso nesse cenário, nesse contexto histórico, isso sim é novo, porque você adiciona uma nova camada de tensão. Pelo menos eu nunca vi nenhum filme de terror que se abordasse esse tema.
Na verdade, existe filme de terror, sim, que aborda essa questão, vamos falar, racial, né, e eu vou ficar devendo pra vocês, vou procurar aqui, e aí eu...
Corra,
não, você falou não? Que eu falo, pode ser, mas eu acho que ele fala mais desse contexto histórico mesmo.
E depois da aula de história que vocês dois deram aqui, eu vou falar um pouco mais sobre o que eu achei, assim, da parte técnica do filme, da série, né? Eu adorei o primeiro episódio, aquilo que eu falo, que eu gosto, que o primeiro episódio pra mim de uma série tem que apresentar a história, tem que apresentar os personagens e tem que dar vontade de assistir toda a série. Ela consegue fazer isso maravilhosamente bem. O que eu adoro coisa que é na década de 50, por conta das roupas, eu fico adorando ver essa foi aqueles vestidinhos de dona de casa, mas eu acho muito bonitinho, eu adoro ver. Eu achei a série, assim, ó, genial, isso do terror que ela cria, sem ter o sobrenatural até então, porque que nem o Ravi tava falando. Antes você... que eles chegam ali de carro na cidade, você já acha que tá com todo mundo com demônio, com não sei o quê. E não é. Que eu acho que justamente é isso que é legal da série. Ela trata os dois lados do terror. Tanto o terror físico, né? E o terror sobrenatural. E eu achei isso muito, muito, muito bom. Eu achei muito diferente, assim, de assistir. É porque série de terror, acho que agora que tá vindo mais, né? Não tinha muita série de terror, era mais filmes, né? Que os últimos anos que tá tendo mais, eu não lembro de séries antigas, assim.
Só terror. Scream, né, que eu lembro recente, assim, e essa da Maldição da Causa Hill, né?
É, mas você vê que é muito pouco ainda, né?
É muito pouco.
Fora que tá vindo mais, eu acho maravilhosamente bom, porque eu acho que o problema de séries de terror é que às vezes eles se perdem na história, eu acho que às vezes não tem tanto o que contar. Você pega, por exemplo, a Mansão das Casas lá, eu só vi a segunda, a primeira eu não vi. Você vê que tem uns episódios que, tipo assim, vai indo, você só quer que entender o mistério, às vezes se envolve mistério demais e resposta de menos, que às vezes tem série que pega um mistério que é gigantesco, fica uma temporada inteira pra resolver, aí numa cena de 10 minutos eles resolvem, que eu acho idiota. Mas eu não sei como que é, né? Porque eu só vi o primeiro episódio, mas eu adorei, eu achei genial. E eu só queria falar um pouquinho sobre a menininha, a mais nova.
Genial.
Gente, aquela menina que é a atriz Melody Heard.
Ela foi ela que fez Paternidade?
Isso, eu não fui foi? Olhar porque eu lembrei de ver o rosto dela. Eu não sabia se eu tinha visto. Eu falei assim, gente, essa menina, ou essa é a menina do Paternidade, ou aquela filma do filme Nós, sabe? Só que eu achei que ela era muito velha pra ser, muito nova pra ser aquela menina do Nós. Eu acho que por conta do jeito de amarrar o cabelo, lembrava bastante o rosto. Daí eu fui olhar, não é a menina do Paternidade, aí eu vi de onde que eu lembrava o rosto dela, porque eu já tinha visto ela em algum lugar. E eu achei ela genial, aquela cena ali que ela tá no
ela
quarto, tudo, com a mãe dela.
Ela tem uma expressão, gente, absurda.
A menina é absurda, ela não precisa falar. É do jeito que ela olha, você sente medo dela. É impressionante, assim, ó. Mas sim, eu achei genial a atriz, eu só queria deixar um adendo na parte dela.
Velho, pra mim, quando começou ali a série, né? Foi uma mistura de histórias cruzadas com A Noite de Crime. Não sei se vocês já assistiram Uma Noite de Crime. Mas, velho, é muito disso, a série inteira. Porque você tem a pegada de histórias cruzadas, toda a pegada racial, toda a parte histórica que histórias cruzadas traz, a parte do drama também. E Uma Noite de Crime, porque é aquilo mesmo de estar numa casa e as pessoas fora quererem entrar pra machucar as pessoas de dentro, né? Então, tem um pouco dessa tensão. Eu gostei muito da série e, pra mim, a melhor cena, que foi a que me ganhou, que fez eu continuar, foi logo a cena de início. Nossa, aquela senhora, ela atua muito bem, velho. Nossa senhora, eu fiquei tenso com ela cantando ali pra mulher. Meu Deus do céu, eu tava tenso, pensei que ia acontecer alguma coisa, que ia entrar uma tropa, ela ia chamar a galera, ia todo mundo entrar na casa, ia bagaçar tudo. Mas aquela cena ali me ganhou. Foi um show de atuação, eu acho que não teve um ator assim que ficou abaixo. Tipo, não achei, achei que todo mundo tava bem, todo mundo com muita expressão, como o Gabi falou da menina, que ela tem muita expressão, ela conduz a cena com a naturalidade, velho, é uma criança, velho. Com tanta naturalidade numa série de terror, sabe? Que eu não achei tão terror assim, não sei pra vocês. Não sei como é que vão ser os outros episódios, mas por ser o primeiro episódio, todo explicando toda a parte histórica, né? Tudo que é, na verdade, a história. E deixou um pouquinho o terror de lado. Lá pro finalzinho, assim, você vai percebendo que tem uns toques, uma parte mais de suspense e tal. Mas não achei tão terror assim, tão pesado assim. Eu classificaria como um suspense, com drama, que eu nunca tinha visto. Mas enfim, eu curti muito, achei a fotografia sensacional. Ravi falou das tomadas de câmera. Nunca tinha visto numa série, num filme de terror, sei lá. Geralmente quando o cara vai abrir uma porta e tem uma coisa do outro lado, a câmera se posiciona atrás pra fazer atenção, né? Nessa série, a câmera ficou de cima da porta. Eu nunca tinha visto isso. e ele ia se aproximando, assim. Então, eu achei bem legal essas sacadas que eles tinham, assim, algum posicionamento de câmera, porque realmente faz a diferença você assistindo uma série. Você vê que, pô, o cara pensou que teve o cuidado de ir na hora de filmar, sabe? Então, achei bem legal a série aí, muito boa.
Esse tipo de terror é chamado terror psicológico. É porque é aquela coisa, são vários subgêneros do terror, e esse terror psicológico é justamente esse terror que te traz a sua sensação de medo, na verdade, parte do seu desconforto. E não necessariamente de cenas que vão te... te assustar, sangue. Ou aquele negócio de sangue, né? Aí é outro tipo. Aí esse aí ele te deixa desconfortável, justamente isso que a série traz ali a todo momento, porque desde o começo de assistir, eu ficava desconfortável o tempo todo com aquela situação ali. Acho que vocês sentiram a mesma coisa. É meio bizarro, né? Isso é meio bizarro.
Bizarrão, é.
E é muito legal como as coisas evoluem, né, ao longo do episódio. É realmente um episódio que o ritmo, você vê que ele é um pouquinho mais devagar, mas eu acho que ele é mais devagar justamente por construir essa tensão no psicológico. Então, uma cena que eu fiquei totalmente desconfortável é aquela cena que todas as donas de casa, elas pegam as cadeiras e sentam na frente da casa da mulher e ligam, começam a ligar o rádio alto. Eu fiquei,
e tipo... é uma música racista ali, você conseguiu entender essa parte, né? Ali trata-se de uma música, são músicas ofensivas a pessoas negras, assim como aquela primeira música, né?
É,
que a mulher canta, aquela isso. Senhora canta, que ela dá ênfase na palavra black, não sei se vocês viram. Ele fala, sim. Old Black Show.
Sim.
Sabe? É aquela música ali, eu fui pesquisar, é de um cantor que fazia música segregacionistas e tal. E aí aquela música ali foi a primeira vez que ele tentou disfarçar mais ou menos essa parte racista, né? Mas ficou meio que na cara ali quando ela foi e deu ênfase na palavra black, né?
Eu nem sei o que dizer. Mas eu quero saber de vocês qual é a nota que vocês dão, se vocês vão continuar assistindo, me contem aí. Vamos começar com o Gabi. Gabi, me conta aí qual é a nota que você dá de 0 a 5 pra Them e se você vai continuar assistindo.
Eu dou 5 e definitivamente eu vou assistir porque eu quero saber o que aconteceu com o menino, então. Eu vou assistir. Se ele descobrir no segundo episódio, eu já paro, mentira. Mas sim. Assim, eu quero. Gostei bastante da série.
Com a menina também, né? Eu quero saber o que aconteceu com a menina. E Danzão, qual é a nota que você dá e o que, que você me diz?
Eu vou dar minha nota baseada nas outras séries de terror que eu já vi.
Okay.
Então eu vou dar 5, tá? Se eu fosse basear em séries no geral, eu daria um pouco menos. Mas eu vou comparar com as séries de terror, porque assim, a gente não tem tantas, e as que tem, elas não são de uma qualidade, não são desse nível, eu diria assim, sabe? É, assim, no primeiro episódio ela já mostra pra que veja, no segundo também, eu já vi o segundo episódio, então continua nessa tensão, então eu vou dar nota 5.
Eu vou de nota 5 também, tenho que ser coerente porque semana passada eu dei 5 para o filme e eu acho que essa série ela chega a ser mais que o filme no quesito tudo, né? Então não poderia ser diferente do que 5 para Demo.
Pois é, eu vou também dar nota 5, o filme dei 4,5 semana passada e eu concordo com você, tem que ser coerente, né? Enfim, minha galera, agora a gente separou, na verdade, uma curiosidadezinha pra gente conversar com vocês. Eu sei que tá rolando a Olimpíada, muita gente tá viajando pra cima e pra baixo e tudo mais, mas nos Estados Unidos as coisas já estão mais liberadas, né? E o negócio é o seguinte, deixa eu contar uma história pra você, Gabriel, o que aconteceu essa semana nos Estados Unidos. Um jovem lá nos Estados Unidos, ele resolveu mandar uma mensagem, um airdrop, uma função. Pra quem não sabe o que é airdrop, basicamente o Bluetooth do iPhone, tá? O que esse rapaz fez? Ele pegou uma foto da arma dele de airsoft, que tem a ponta diferente ali, laranja, e mandou com o airdrop pra todos os passageiros dentro de um avião no aeroporto. Olha só, aí o que aconteceu? O avião foi evacuado, todo mundo saiu do voo, entendeu? Todo mundo saiu do voo e ficou lá fora, todo mundo avaliando essa possibilidade de alguém ter uma arma dentro do avião, só porque uma pessoa mandou por airdrop uma foto de uma arma de airsoft, que mesmo que seja uma arma de airsoft, ainda você tá mandando uma arma pros outros, né, meu amigo?
Eu tenho a certeza que se você for procurar na vida desse cara, o nome dele é Lucas e ele mora no Brasil. Mano, isso é coisa do Brasa, certeza. Meu amigo, isso aí é a história, é a cara do Brasa, meu amigo.
Eu pensei isso na hora.
E com certeza foi o Lucas ou o Matheus.
Da Silva.
Eu vi esses dias no TikTok que um cara fazia isso, ele ia no... Que eu acho que se você deixa ligado, qualquer um pode te mandar qualquer coisa, né? Pelo que eu entendi. É. Ele ia no shopping, ele tirava a foto das pessoas e mandava pra quem tava com o negócio aberto, a chave, pô, mandava, e a pessoa ficava desesperada, achando que tava seguida ou alguma...
Nossa, mano, que escroto.
Genial.
Mano, imagina, velho. Você perder, quase perder o voo por causa de que uma bestalhada tirou uma foto
e
soltou.
Mas, Mas não é nem isso. Mas vamos olhar o contexto. Desculpa, Irãzão. Vamos olhar o contexto. Você tá nos Estados Unidos, dentro de um avião, e uma pessoa te manda uma foto de uma arma, você vai falar o quê? Daqui a pouco esse avião vai estar indo pra um lugar que eu não quero que ele vá aqui. Eventos passados, entendeu? Há quase 20 anos atrás. Há 19 anos atrás, entendeu? Então,
só pra contextualizar aqui, galera, que pra quem não tem iPhone e não sabe como funciona o AirDrop, quando você... Não é que você vai receber qualquer coisa no seu celular, qualquer um pode compartilhar a qualquer momento. Se você estiver com ele ligado ali, com a opção de todos, né, geral, as pessoas vão conseguir compartilhar com você, mas você tem que dar o aceite. Só que antes de você dar o aceite, aparece a imagem ali meio borrada, entendeu? Então, o que apareceu pra galera? Uma arma, porra! Não tem como saber se é airsoft ou não. Apareceu um borro de uma arma. Agora, eu pergunto a vocês, e se esse airdrop começar a ser utilizado pra outros fins, galera? Já imaginou? A galera tá soltando nude aí pelo airdrop?
Porra, pivete, aí não dá nada.
Já pensou,
velho? É a ideia errada.
Aí o rapping pira, ué. Aí o rapping vai pirar, que é a função do rapping. É essa.
Olha, velho. Mesmo que esse cara tenha mandado uma arma de airsoft, quem ficava nesse voo era outro.
Meu amigo, tem como não? Você é maluco, hein? E quem tava dormindo, velho? Que acordou com a notícia? Ô, irmão, você tem que sair do voo. Porque tem um palhaço com a arma. Imagina, sai da mesma notícia.
Não sei se você já viu aquele programa que tem no... É, da droga, que os caras ficam entrevistando.
Ô, pivete. Aquele programa ali é um bocão, de uma forma mais suave.
É um bocão em Madrid, é um bocão na Europa. Rapaz,
você viu o cara da Polícia Federal que fala várias línguas? É o inglês dele, meu amigo, é o inglês que ele inventou. E ele mesmo fala, ele mesmo bota pra jogo o inglês. Mano, cara, é cocaína isso aqui, rapaz? Eu não sei não, velho. Tá azul, irmão. Isso aqui tá azul. Rapaz, não é meu isso aí, não.
Que maluquice, né? Essa história toda. Que maluquice. Mas, enfim. Pois é, minha galera. Agora chegou aquele momentinho que a gente vai gastar 30 minutos aqui conversando um pouquinho sobre as melhores notícias de tecnologia que rolaram essa semana. E uma notícia que chegou e chocou muito a todos foi a seguinte.
Fala, Elisa! 57% dos brasileiros começaram a ouvir podcasts durante a pandemia.
Olha só, meu querido Iagão. Eu quero saber de você. Seu consumo de podcasts aumentou durante a pandemia? O que você achou disso aí? Me conte aí.
Paz. Surpreende esse número, mas eu acho que poderia ser um pouco maior, acredito eu. Pela quantidade de podcasts que estão sendo entregues hoje, eu acredito que poderia ser um pouco maior. Mas é de espantar também, porque geralmente, pelo menos não sei como é que funciona pra vocês, eu escuto mais podcast quando não estou em casa. Não é tão comum eu estar escutando podcast em casa. Eu achei interessante, porque a gente vai até discutir aqui, que é o que eu digo, né? Eu acho que a era do podcast existiu depois que a Globo entrou. Depois que a Globo entrou, meu amigo, se formaram duas partes, o pós-Globo e o pré-Globo. Porque, velho, depois que a Globo entrou, ficou tudo em podcast. É jornal em podcast, o famoso da Globo lá, o assunto, né, que é bem legal também. Então, tudo hoje dos jornais é acompanha o podcast no QR Code e pronto. Então, eu acho que se tornou muito mais familiar pra galera. E aí, pode ser explicado por essa crescente dos números. Porque você tá vendo em tudo que é jornal, você vê em qualquer programa de TV hoje, tem lá, nós temos o podcast também. Então, eu acho que facilitou essa entrega pro público. Porque quem já é antigo de podcast, tem a certeza de que antes não tinha essa visibilidade. A galera até ficava, qual ano que vai ser o do podcast? Eu acho que o ano do podcast já passou e a gente já caminha pra uma outra coisa. Eu acho que já tá indo pra uma outra parada. Eu acho que o podcast já se estabeleceu, as pessoas já escutam. Claro que não é aquela coisa massiva, se eu falar assim, ah, todo mundo escuta podcast, não. Como diz na pesquisa aí, 57% dos brasileiros, da população, começaram a ouvir ou escutou algum episódio nessa pandemia. E o que vocês acharam disso?
A pandemia veio pra mudar diversos hábitos, né? Principalmente do brasileiro, que não estava acostumado com diversas coisas, como o próprio home office. E agora o podcast, ele veio com tudo aí. Eu acho que muita gente, e eu me incluo nisso, eu não ouvia essa quantidade de podcast que eu ouço hoje. Hoje eu ouço muito mais e eu acho que a pandemia contribuiu ativamente para isso. Eu não sei nem te dizer por quê, necessariamente. Eu não sei dizer. Talvez tenha chegado mais forte, assim, pra mim. Foi chegando. O negócio de acabar sendo influenciado mesmo sem saber, né? E aí eu fui e comecei a ouvir e gostei. Mas você vê como são as coisas, né? Até mesmo as rádios que estavam caindo em certo desuso, a galera não ouvia mais tanto. Elas migraram pros podcasts e agora estão sendo ouvidas. Né? Só se adaptaram. No final de tudo, é se você se adaptar também à nova realidade, né? Eu ia trazer um dado aqui pra vocês, muito interessante, que é sobre as gerações. Os millennials e a geração Z. Eu vi que os millennials, eles quando buscam podcast, eles procuram mais podcasts que para aprender assuntos novos. Já a geração Z, ela costuma ouvir para acompanhar criadores específicos. Então, é a geração mais ligada à galera que ela já tem fidelidade ali, aos seus youtubers, aos seus podcasters, essa galera que ela já gosta de acompanhar. Então, você vê como é diferente. Eu não millennial a partir de quando? 95, né?
95,
tá, 96. Eu vou pular um... Pronto, sou 96. Eu vou me considerar um millennial porque eu procuro isso aí, entendeu? Quando eu vou no podcast, procuro assuntos específicos, eu vou saber de notícias. Eu não acompanho ninguém falar assim, porra, eu tenho um cara pra acompanhar, um criador aqui de conteúdo que pode acompanhar, eu não gosto. Então, eu acho que eu vou mais nessa linha aí, vocês.
Eu também sigo essa linha em geral que Iranzão falou. São raros os criadores de conteúdo que eu acompanho em uma forma de podcast. É interessante de ver como esses influencers, eles, além da Globo chegar e trazer toda essa massa maior pro podcast, trazer esse conhecimento pra essa galera, levar o podcast a um patamar novo, os criadores de conteúdo que pintaram também, trazerem toda a audiência deles para a plataforma, para os podcasts, também contribuiu muito, eu acredito, nessa popularização desse tipo de mídia. E sobre a notícia específica, eu acho que a pandemia em si fez com que as pessoas se sentissem, por muitas vezes, solitárias. E o podcast é uma ótima maneira de você não se sentir solitário, mas ao mesmo tempo você tá sozinho em um ambiente. Porque você cria essa... Quem é ouvinte de podcast há um bom tempo sabe que você cria essa conversa automática na sua cabeça sobre os assuntos. Às vezes você tá escutando um podcast específico e alguém fala uma opinião que você não concorda, e aí você responde em voz alta enquanto você tá ali. Você fala, não, não concordo muito bem com isso. Eu acho que isso. Porque é justamente esse, pra mim, o maior intuito do podcast, é você se sentir parte daquele universo ali. E é muito legal saber que 57% dos brasileiros começaram a ouvir podcast durante a pandemia ou aumentaram o seu uso. É muito, muito interessante mesmo. Eu, como um fã assíduo de podcast, eu acho isso fantástico.
Eu ia fazer um questionamento pra vocês sobre por que podcast e não rádio. O que é que vocês acham? Você acha que, não, que cabe os dois no mesmo...
Porque é on demand. Cabe os dois.
Você acha, velho?
Mas é porque é on demand, entendeu? Pensa que, tipo assim, você tem a habilidade de escolher o que você quer ouvir, quando você quer ouvir. Na rádio você não tem essa habilidade, mas a rádio traz algo que o podcast não traz. A espontaneidade e a urgência. Na rádio você pode cobrir uma notícia que acabou de sair há 10 minutos. No podcast você vai ter que esperar pelo menos um ou dois dias pra você fazer pauta, gravar e editar. Então, eu acho que cabe, tem espaço para os dois, perfeitamente. E a rádio é mais que essencial, como até precursora do podcast, precursora do formato, eu digo. Mas eu acho que é justamente essa a diferença de escolha, né? Eu não tenho carro, mas, por exemplo, se eu tivesse carro hoje em dia, volta e meia, eu acho que, eu, além de ouvir podcast, eu daria uma escutada na rádio pra saber o que se passa, né? Porque a rádio, ela tem essa questão da atualidade. Você consegue pegar a energia da cidade ou do que tá sendo falado ali, discutido, de uma forma muito fácil pela rádio, eu acho, pelos programas de rádio, pelo menos.
Com certeza, eu acho que os dois, há espaço para eles coexistirem, justamente por essa diferenciação que a Rally fez ali. Um é mais urgente e outro ali, ele demora um pouquinho mais para chegar, né? Já não tem essa audiência toda. No entanto, nada impede da rádio se tornar um podcast, entendeu? Então, você pode gravar ao vivo e trazer os melhores takes pro seu podcast. Então, dá para vocês coexistirem, inclusive, no mesmo programa. Por exemplo, se não me engano, o Pânico faz isso. Hoje ele só existe na rádio, né? E ele apresenta ali, faz uma live, acho que no YouTube. E depois ele joga também no... Se você for procurar, você vai achar. Então, dá pra você fazer os dois ao mesmo tempo sem, sei lá, jogar fora as suas origens ali no rádio. Mas se adaptar, que é tudo sobre isso, né? É sobre isso, galera.
É sobre isso? Pode olhar, pode olhar. É porque antes a discussão era essa, né? De que o podcast iria tomar o lugar da rádio. Mas não, não é isso. É que a rádio, ela tem o lugarzinho dela lá. É um lugarzinho mais, digamos assim, que a galera tá mais acostumada. Por ser mais antigo e dar origem ao podcast também. Coisas que vêm do podcast hoje partiram da rádio. Mas a rádio pode existir sim, com certeza, como o Ravi falou. É como se fosse ali um jornal ao vivo que você não pode estar lá assistindo, mas tá ouvindo ali dentro do seu carro, onde você possa ouvir com tranquilidade. Então o podcast, ele chega pra você ter esse controle, realmente, que nem os streams. Você tá lá, eu quero ouvir agora, esse programa agora, nesse momento tal, eu quero parar, eu quero voltar neste minuto e ouvir agora isso. Então o podcast, ele te dá essa possibilidade, porque a gente já sabe que a sociedade é totalmente imediatista com as coisas. Então, ter esse controle sobre o conteúdo de quando eu vou poder assistir, eu quero ouvir agora, eu quero ouvir depois. Então, por isso que o podcast, ele tomou essa fama, assim, né, acredito eu. Por a gente conseguir ter essa pegar no controle e falar, pronto, agora eu tô no comando.
Caminhando pra nossa próxima notícia do dia, essa daqui é muito massa, eu achei essa notícia fantástica, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela agora.
Fala, Elisa!
Brasileiro mantém celular por mais de 2 anos. iPhone é minoria no país.
E aí, meu querido Iranzão, o que que você me diz sobre essa galera aqui do Brasil, que a gente tá aí na luta, né, segurando mesmo o nosso celularzão, porque realmente não tem como. O que que você me diz? Pra tristeza de água, né, o iPhone é minoria no país.
Rapaz, quem diria? Eu diria. Mas assim, a pesquisa trouxe dados interessantes, né? Os donos dos smartphones da Apple, eles relataram que, em média, eles ficam com o aparelho por 2 anos e 7 meses. Já os usuários de qualquer sistema Android, eles ficam com um aparelho em média de 2 anos e 2 meses. É. Então, além dessa informação aí de que o iPhone é minoria no mercado, dá pra saber também que o iPhone, ele fica mais tempo na mão dos seus queridos donos, né? Mas o Iagão tá rindo. Eu não sei porque ele tá rindo. Ele deve falar, mas o iPhone dura mais, se não sei o que. Não é por isso não, meu querido. Eu vou te explicar a minha tese. Eu vou ler toda a minha tese para o tempo do iPhone. Vamos lá. O sujeito fica com o aparelho, o iPhone, por uma média de 2 anos e 7 meses. Eu vou te explicar o que acontece no primeiro ano. Os primeiros 12 meses são as parcelas, né? Que ele tá pagando ali, que ele dividiu em 12 vezes, obviamente.
E que ele não vai vender nem aqui, nem na China.
Não, nem com a porra. Não existe isso. Um ano, pronto. Falta 1 ano e 7 meses. Aí você passa um ano curtindo o celular, né? Porque o primeiro ano foi, porra, suou, né? Pra pagar. Aí o segundo ano tá curtindo o celular ainda. Passou de 2 anos, meu querido. O seu iPhone desceu até 80% já. No bom, viu? No bom, desceu a saúde. Depois disso aí começa o tempo pra procurar, né? Ih, rapaz, e aí me vou vendo, compro outro, não sei o quê. Aí é mais ou menos 6 meses. Aí a minha tese é essa, até vender e tal, não sei o quê, 6 meses, pan. E aí você vai comprar outro. É por isso que você fica com o iPhone 2 anos e 7 meses, 2 anos e 6 meses. Por quê?
Não tem jeito.
Tem que passar tudo isso aí, entendeu?
Eu também tenho uma tese. Eu também tenho uma tese.
Lá vem. Antes, em antecedência, me perdoem. O que vocês podem ouvir agora. Vá.
Eu tenho uma tese porque que o das outras marcas lá ficam 2 anos e 2 meses, é? 3 meses? Porque
2 anos e 2.
Ele só vai voltar a funcionar 2 anos depois.
Opa.
E aí, meu amigo? E é hora de trocar. Aí tá passando trocando
meu
tela.
Meu Deus do céu.
Tá
meu
tudo
Deus.
Travado. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês.
Ó, lá vem.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Comprar essa merda. Compra uma.
O que é isso? Meu Deus do céu. Ele chegou e falou assim, vamos conversar, senta aqui, ó. Por que você tá fazendo isso com você mesmo? Não compra essa merda, cara.
Para de se enganar. Mas agora é sério. Na pesquisa até você pode perceber lá a presença da Samsung, né? Com 43%, se eu não me engano, na presença aqui no Brasil. Você quer que eu explique por quê?
Por quê,
vai? Não, né? Se são 730 por dia, 2.200 por semana. Ontem a Samsung lançou um aparelho, hoje já tem outro novo. Em segundo lugar, a gente tem a Motorola, a maior presença aqui no Brasil. Por que isso? Porque realmente, foi o que a gente tinha comentado, a gente brinca com esse negócio de vários aparelhos, mas realmente é porque ela abraça todos os tipos de consumidor. Então, se você é cliente lá, não posso pagar tanto. Aí você vai lá, tem um Motorola, tem um Samsung, Xiaomi. Um detalhe importante que a Xiaomi tá em quarto lugar, né? Mas eu acho que esse quarto lugar é porque ainda a galera ainda tá se afirmando, sacou? Nesse mercado, na presença presença da Xiaomi, verificando se realmente é bom. Porque não faz sentido nenhuma Motorola tá aí onde tá, em segundo lugar. Pelo amor de Deus, quem usa Motorola hoje? Se você usa Motorola, manda não, aí alguma mano, mensagem.
Tem muita gente que usa Motorola.
Quem usa Motorola, mano?
Meu pai
Ninguém usa essa merda, mano. Tá,
os pais usam Motorola, mano.
Não, mano.
Os pais usam. Os coroas digitais.
Não, não. Ó, na verdade, que chama atenção nessa notícia pra mim é o poder de compra do brasileiro, né? O brasileiro tá mantendo um mesmo celular por mais de 2 anos. E aí a gente postou essa notícia lá na Elisa, no feed da Elisa no Instagram. A querida Vitória botou o seguinte comentário: fiquei com um celular da Apple por 5 anos, qualidade pura. Troquei, não tem 2 meses por outros da mesma marca e já tô pronta pra passar 10 anos. E o que eu acho que chama atenção nessa notícia é justamente isso, entendeu? O poder de compra do brasileiro, ele tá diminuindo. Parece que o dinheiro tá encolhendo, né? É a impressão que a gente tem. As coisas estão escalando de preço, começando a ficarem mais altas e você não tá conseguindo acompanhar, ganhar tanto dinheiro pra conseguir comprar essas coisas. Aumento da inflação também vem em contrapartida disso. Além também da história da valorização do dólar, né? A valorização do dólar imensa aí, que aconteceu principalmente no período da pandemia, né?
Sobre isso aí que você estava falando do poder de compra, isso aí é muito claro. Outro dia, essa semana, eu vi um Reels, um TikTok, sei lá, foi tudo igual, de um vídeo mostrando o que você conseguia comprar com 10 dólares lá nos Estados Unidos. A pessoa comprou, tipo, umas 10, 9 coisas diferentes, assim, sabe? Já comprou arroz, a pessoa comprou chocolate, comprou um bocado de coisa, velho. Com 10 reais você compra o que aqui no Brasil, mano?
O óleo tá 7 conto, né? Não tá 7 conto o óleo? Tá 7, 8 reais.
Talvez você consiga comprar um óleo e um arroz.
É. Um óleo e arroz passa um muitas arroz. Vezes, porque o óleo tá 6, 7, o arroz tá 4, 5, sei lá. Mas é louco de ver como isso realmente tem mudado o perfil de consumo do brasileiro, né? E enfim, a gente tá falando sobre eletrônico aqui, mas tem gente que passa fome por causa disso, né? Porque, tipo, ganha um salário que não é suficientemente pra juntar fazer uma compra pelo menos por um mês, assim, e tudo mais, sabe? É bem complicado essa situação. Isso é papo para um outro episódio.
Vou trazer um dado aqui pra gente que é interessante também. A gente tava falando que o Motorola é telefone de pai. E eu vou te dizer, isso aí não é
muita coisa com que... Com muito respeito à galera que usa o Motorola, isso. Cada um com seu. Com
muita...
É, e tá de boa, né? Tá tranquilo.
Não, galera, sem problema. Fica à vontade. Se não quiser usar qualquer outro, sei lá. Isso, né? Eu só tô dizendo. E nem não é à toa que o pai de Rabi tá com o Motorola e o meu também tá. Isso é porque, segundo a pesquisa que foi feita, a preferência pro iPhone cai conforme a idade da pessoa. Ou seja, as pessoas com mais idade, elas não estão tendo preferência por ter um iPhone, por pagar um celular mais caro. Isso porque, olha só esses dados. 19% dos entrevistados entre 19 e 29 anos preferem o celular da Apple. 19%. Esse número cai para 11% na faixa de 30 a 49 anos. E com pessoas com mais de 50 anos, essa porcentagem cai para 6%. Então, veja só. O iPhone não é preferência das pessoas com mais de 30 anos. Então, por isso que nossos pais não têm iPhone, cara. O que vocês acham disso? Por que será?
É porque também, hoje, os jovens, eu acho que tá mudando um pouco isso. Tratam ainda a Apple simplesmente por status, por ser um celular de status, né? Você vê os jovens hoje em dia com isso. Mas quem conhece realmente sabe que não é só isso. Realmente tem a funcionalidade. Se você conhece bastante lá o sistema, a qualidade, você sabe que aquilo ali é bom. Então você vê uma presença dos números maiores para esse público, porque realmente tem isso. Ah, eu quero um iPhone porque meu colega tem, porque todo mundo tem. E não porque a qualidade é boa. Aí você vai subindo, que nem Ravi falou, e já vai pra crença, tipo, pô, não preciso disso tudo. Eu não preciso dessa qualidade absurda pra fazer uma ligação, entrar no WhatsApp. Então você tem esse contraste aí entre as gerações, mas que eu acho que é normal. Acho que vai de vivência, de marca. Eu
acho que também, a maturidade, né? Em relação a lidar com dinheiro também, né? Tipo, a pessoa de 50 anos, ela não tem essa... A não ser que ela
paciência,
tá ganhe cansada, muito aí. Bem pra dar 10, 9 pau num celular, sacou, velho? É muito caro aqui no Brasil. É
disposição mesmo,
é.
Uma pessoa acima de 30... 30 não, vamos lá. Uma pessoa acima de 50 anos, ela... Mano, é muito difícil ela querer dar 4 mil reais no celular, mano.
Mas aí, mas além disso, o que acontece também? Algumas pessoas dessa faixa etária já têm filhos que vão estar ali com seus 10, 12, 15 anos ali. Então, o que essas pessoas muitas vezes fazem? Dão pro filho, entendeu? Ao invés de comprar pra elas. Do sacrifício, né, que todo pai faz. Chega ali e fala, não, você quer esse celular aqui? Tudo bem, toma aqui esse celular de 4 mil, eu fico com um celular de 1000 aqui, tá todo mundo feliz, sacou? É, pai é assim, né, velho? Pai é assim, não tem o que dizer. E é isso mesmo. Meu querido Iranzão, sempre é uma honra falar com você. Pra quem quiser saber se a Scarlett Johansson vai mesmo entrar em contato com você pra você entrar com a ação judicial, vai aonde te procurar?
Vai no Diário Oficial de Justiça, procura lá meu nome. Se sair junto com dela, é porque a gente tá em conluio aí, né? Vamos lá, galera. Se quiser me encontrar, sabe como é. Além do Diário Oficial de Justiça, eu também tô no Jus Brasil. No Facebook, no Instagram, no Twitter, me acompanha no Twitter, eu não falo nada, mas eu reporto umas coisas legais às vezes. Então vamos lá, Irã Del Rey, em qualquer lugar onde você quiser.
Muito massa. Gabi, vem cá, eu quero saber de você, como é que a galera vai lá perguntar pra você quais são as maiores polêmicas que você viu nessa Olimpíada, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, entendeu? Pra quem você tá torcendo?
Olha, falar de esporte não é muito comigo, eu não entendo basicamente nada, é só o que me falam mesmo, às vezes não sei nome de nada, não sei regra, não sei boa nenhuma, mas se quiser conversar, eu dou um migué. É Gabriel Losendes em qualquer rede social.
Olha aí, então você já sabe. Meu querido Iagão, como é que a galera vai lá perguntar pra você se é verdade mesmo essa história que a galera segura o iPhone por mais de 2 anos?
Olha, deixa quieto, velho. Se quiser falar da Samsung, só chegar lá que a gente faz uma pauta absurda sobre coisas que não prestam na Samsung. A gente vai ficar rico.
Meu Deus do céu, meu Deus do...
Ai, mas se você quiser conversar, só chegar lá no Iago FSM, que a gente troca uma ideia, ou no Elisa nas redes, que a gente bate uma bola.
Eu sou o Ravi Sampaio, 16, e Ravi Sampaio, 33. Se você quiser chegar e bater um papo comigo sobre as polêmicas que estão rolando nas Olimpíadas, a nota do Medina, se você quiser saber da nota do Medina lá, se ela foi válida ou não, vamos lá, vamos conversar sobre essa polêmica. Eu quero conversar sobre essa polêmica. É Ravi Sampaio, 16, no Instagram, e Ravi Sampaio, 33, no Twitter, pra vocês me encontrarem. Você já sabe, se você quiser falar sobre tudo isso que a gente conversou e muito mais, ou falar sobre them, você vai lá no Instagram do arroba Elisa nas redes, que a gente vai lá polemizar junto com você, entendeu? Vamos marcar a Scarlett Johansson no Instagram do Irã, é pra isso que a gente tá aqui, pra viver mesmo. Obrigado a presença de todos vocês, que a gente se encontre no próximo episódio. Tchau, tchau.
Na moral, faz de novo essa pronúncia aí que eu fui demais, velho. Faz aí, como é que é?
Them.
Ave Maria. Ave Maria. Rapaz. Meu Deus do céu. Aprenda, meu galera. Rapaz. Que coisa maravilhosa. Vai, continue. Eu não aguentei, não. Aqui. Eu surtei.
É tipo a galera que fala throw a roll. Eu não sei falar essa palavra em inglês. Throw a roll, sei lá, enfim.
É isso.
Não, garganta.
Ou throw a roll.
Não, da pessoa ser throw a roll. Eu não sei, não me lembro a tradução agora. Tipo,
tu não entende essa porra que você tá falando aí? Throw a roll?
É tipo isso, mas é tipo isso a pronúncia mesmo. Eu que não sei fazer.